Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
Amigo e amigo ouvinte, tudo bom com você? Eu sou o Renato Barbato e estou de volta com mais um Papo no Balcão, na sua edição número 11 do ano 1. E trago esses destaques. Os entrevistados são a professora Eda e o professor Billy do CIEJA Campo Limpo e uma experiência de educação inclusiva. No Relembrando, o Anjo das Pernas Tortas. No Dicas e Curiosidades, como surgiu o Dia das Crianças no Brasil e no mundo. No Arque Ternura, os painéis inclusivos da Vivo Celular. Neste programa, vamos refletir sobre a simplicidade. Nos quadros musicais, a música do entrevistado, o seu pedido ouvinte e o que a produção te oferece. E aí, quer interagir com a gente, fazer críticas, comentários, sugestões, pedir a sua música? Então manda e-mail para o programa, que é papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Claro, eu vou começar com os agradecimentos. Onde está? Ah, está aqui. Primeiro, quero agradecer ao mais novo ouvinte, Lucas Barfkneide. Lucas, obrigado pela audiência e divulgue muito o programa. Quero agradecer também ao Sérgio Faria, abração Sérgio, grande amigo e companheiro. A Irene Pereira, a sempre ouvinte Marta Gil. Marta, beijão para você. Também agradecer ao Zé Benja, como sempre muito atento, valeu Zé. E agradecer também a todos os ouvintes que enviaram mensagens parabenizando o programa. Quero realmente agradecer muito e lembrar que você, ouvinte, é a razão desse programa ser cada vez melhor. Muito obrigado e continue na audiência. E agora, claro, vamos ao nosso programa com o primeiro quadro. E agora, com você...
Relembrando.
Manuel Francisco dos Santos, o popular Mané Garrincha, nasceu na cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 1933. Seu apelido, Garrincha, foi dado pela irmã, em uma alusão a um pássaro abundante na região de Magé, no estado do Rio. Iniciou sua carreira aos 14 anos, ainda no time amador de Pau Grande, um distrito da cidade em que nasceu. Seus dribles estonteantes e o futebol alegre chamaram a atenção de Arati, ex-jogador do Botafogo Futebol e Regatas. E não se sabe ao certo se foi ele que levou Garrincha para fazer teste no time de Marechal Hermes. O que se sabe é que nos primeiros minutos do treino, Garrincha deu tantos dribles em Nilton Santos e a renomado lateral esquerdo da época, que ficou contratado pelo time da Estrela Solitária. Na seleção brasileira, teve grande destaque nas Copas de 58 e principalmente na de 62, quando após a contusão do Rei Pelé, trouxe a Copa praticamente sozinho para o Brasil. Aliás, por falar em Pelé, ele e Garrincha juntos jamais perderam um jogo quando jogaram pela Seleção Canarinho. Além do Botafogo e da Seleção Brasileira, atuou também pela Seleção Carioca, pelo Corinthians, sem nenhum destaque, pois já estava em fim de carreira, pelo Júnior Barranquilla da Colômbia, fez uma partida, fez algumas partidas também pelo Flamengo, já sem se destacar, e encerrou a carreira no Olaria. Eusébio, craque português que se destacou na Copa de 66, declarou com todas as palavras: Garrincha, na minha opinião, é o maior jogador de futebol de todos os tempos. O gênio das pernas tortas nos deixou precocemente, vencido pelo alcoolismo. Morreu em 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro. Ouça agora a balada número 7, uma música em homenagem a Mané Garrincha, composta por Alberto Luiz e interpretada por Moacir Franco.
Sou Tua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude, talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada, e o time do tempo ganhou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho a história gravou. Ergue os seus braços e corre outra vez no gramado. Vai tabelando seu sonho e lembrando o passado. No campeonato da recordação, faz distintivo do seu coração que as jornadas da vida são bolas de sonho que o craque do tempo chutou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho a história gravou. Se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho a história gravou. Se acabou. Cadê você? Cadê? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho a história gravou.
Olá, ouvinte, eu estou hoje direto do balcão do CIEJA, Centro de Integração e Educação de Jovens e Adultos do Campo Limpo, e vou trazer uma entrevista especial com a professora Eda Luiz. Ela é coordenadora do CIEJA e com o professor Billy, professor da Sala de Atendimento Especial para Pessoas com Deficiência Intelectual. O CIEJA ele faz um trabalho muito bacana, inclusivo, não só de pessoas com deficiência, como de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, eu quero primeiro que a professora Eda e o professor Billy cumprimentem o nosso ouvinte, por favor.
Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui à disposição para poder conversarmos um pouquinho.
Boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder participar desse momento e acredito que vai ser um bate-papo muito agradável.
É um prazer tê-los aqui no programa Papo no Balcão. Professora Eda, como surgiu a ideia do CIEJA e do trabalho da senhora?
Na verdade, foi um desafio para fazermos uma educação de jovens e adultos de uma organização diferenciada, né? Não só noturna, mas de também poder atender os alunos que, além do horário noturno, também haveria necessidade de estudar durante o período diurno. E aí surgiu o CIEJAS, na cidade de São Paulo.
E o professor Billy, a sua entrada no CIEJAS como se deu?
É uma história um pouco longa, mas eu vou resumir dizendo que eu fui encontrado pela dona Eda, né? Nós fazíamos um curso juntos. E...
aliás, como ela encontra todo mundo, né? Pelo jeito.
Pois é, é isso mesmo. E um pouquinho que a gente conversou, ela achou que eu tinha o perfil necessário para trabalhar nessa escola, que é uma escola diferente, né? E eu vim para cá sem saber o que era essa escola, como funcionava. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande. Mas, na realidade, eu acabei me encontrando profissionalmente, é um lugar onde eu tenho muito prazer em trabalhar.
Professora Eda, como e quando surgiu o desafio de montar esse ensino para jovens e adultos?
Começou-se a pensar de modificar a inclusão dos jovens e adultos à escola em 1989, 88, com uma antiga prefeita de São Paulo, e nós conseguimos concretizar esse trabalho em 98, quando nós iniciamos aqui no Campo Limpo.
E qual é o diferencial que tem do CIEJA Campo Limpo e do CIEJAS em geral, que não é o único, para uma escola regular?
Na verdade, eu acho que foi um pouco da minha inquietação, da minha formação. Eu fui professora durante 35 anos em sala de aula e durante 18 anos professora de educação de jovens e adultos, mas me incomodavam algumas coisas, né? Como usar o mesmo currículo, a mesma maneira, o mesmo tratamento para a educação de jovens e adultos. Meia que inconformada com isso, eu fui procurar auxílio e encontrei Paulo Freire.
Nossa, Paulo Freire?
Que fui aluna dele durante alguns meses. E foi ele que sempre me incentivou a fazer diferente e a pensar num aluno. E aí, quando surgiu a possibilidade, o convite, né, para poder montar o CIEJAS em 1998 aqui na nossa região, nós passamos por algumas conversas e algumas avaliações, e aí me deram a oportunidade de ser coordenadora pedagógica, que eu fiquei durante um ano, mas no ano seguinte eu me tornei coordenadora geral e que estou até hoje, né? Eu disse a todo mundo, eu falei, olha, se eu conseguir colocar algumas coisas que eu acredito, que eu venho estudando, pesquisando para a educação de jovens e adultos, eles me deram a oportunidade. Ele falou, Eda, então vamos lá, vamos escrever junto esse projeto. E conseguimos, e aí está aí um programa diferenciado de educação de jovens e adultos.
Professor Billy, você esteve desde o início da implantação do ensino para pessoas com deficiência aqui no CIEJAS?
Não, porque eu cheguei aqui em 2007.
Professora Eda, que ano que começou esse ensino especializado?
Na verdade, foi uma provocação, porque nós recebíamos alunos acima de 18 anos, alguns anos atrás, para poder dar a formação básica, né, até o oitavo ano. Quando foi em 2005, uma escola aqui próxima, uma escola estadual, tinha sala de reforço e a professora não tinha mais condições de atender os alunos deficientes visuais por causa da idade. Já passavam da idade de 20 anos, tinha pessoas com 30, 35 anos e precisava achar um lugar para eles poderem receber a certificação. Aí vieram nos procurar e qual foi a nossa surpresa? Falar, puxa, como é que nós vamos trabalhar com esses alunos se nós não temos o Braille? Porque eram totalmente cegos. E a professora, uma grande companheira, falou, não, eu durante um ano eu acompanho vocês dando aula de Braille para os educadores. E foi assim que nós recebemos. Recebemos os 10 cegos, né? E eles hoje, graças a Deus, terminaram, receberam a certificação conosco. Hoje um trabalha no Serasa, formado em administrador, uma é psicóloga, um foi radialista numa cidade do interior, outra é enfermeira de alto padrão. E nós tivemos, todos eles prosseguiram seus estudos, terminando a educação básica aqui conosco. E nós fomos 8 professores que aceitamos o desafio de aprender Braille. Depois de 3 anos, em 2007, foi a época que veio o Billy para pegar a inclusão de intelectuais, porque nós vimos que uma escola pública de educação de jovens e adultos, ela não era uma escola que iria impedir selecionar alunos. Então eles foram chegando. E aí nós recebemos 35 auditivos. Aí nós procuramos a secretaria, né, o nosso departamento pedagógico da Secretaria Municipal, e tivemos durante um ano uma pessoa, uma intérprete, uma professora surda, que veio nos capacitar para atendê-los. Aí nós recebemos a sala que poderia receber os alunos de deficiência auditiva. E junto nesse mesmo ano, começamos também a receber uma procura muito grande da APAE, dos alunos com acima de 15 anos, 18, 20 anos, que já estavam lá há muitos anos e que queriam outros espaços, queriam circular, pertencer a outros espaços. E foi aí que chegaram os da inclusão intelectual.
Então, pelo jeito, o pessoal pensa que aqui é curva de rio. Vai parando tudo, não cabe lá para aqui.
Então, mas é porque a gente recebe aqueles que realmente são excluídos da escola regular. Porque se você pensar bem, 15 anos já é dito, imaginado, previsto que a pessoa com 15 anos já se formou até no ensino médio.
Correto.
Se ele ainda não está formado nem no oitavo ano, aí no meio do caminho aconteceram muitas coisas, né? Então ele precisa voltar. E aí nós pensamos que nós não iríamos receber só educadores e alunos que não tivessem essa certificação, e sim a todos. E como abrimos para todos, eles todos apareceram.
O entrevistado pede, a gente toca.
Ieda, no meu programa, o entrevistado sempre pede uma música para oferecer para o ouvinte. Qual você quer oferecer?
Detalhes, de Roberto Carlos.
De Roberto Iraldo Carlos, interpretação Roberto Carlos, Detalhes.
Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes, você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua, e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor, como eu falei, mas eu duvido. Duvido que ele tenha tanto amor, e até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir, você procura o meu retrato. mas da moldura não sou eu quem lhe sorri. Mas você vê o meu sorriso mesmo assim, e tudo isso vai fazer você lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer à pessoa errada. Pensando ter amor nesse momento, desesperada você tenta até o fim. E até nesse momento você vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada do tempo que transforma todo amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito, muito tempo em sua vida, eu vou viver. Não, não adianta nem tentar me esquecer.
E agora você vai saber das
dicas e curiosidades.
No dia 5 de novembro de 1924, o então presidente Arthur Bernardes assinou o decreto de criação oficial do Dia da Criança no Brasil. Esse decreto surgiu por intermédio do deputado Galindo Vale Filho, que fez o projeto de lei e foi aprovado pelo então Congresso Nacional da época. Mas a data só ganhou força mesmo no início da década de 60, quando a fábrica de brinquedos Estrela e a Johnson & Johnson resolveram unir forças e criaram a Semana do Bebê Robusto para incrementar as suas vendas e produtos infantis à época. Devido ao sucesso da campanha, outras empresas resolvem seguir o exemplo da Estrela e da Johnson, criando assim semanas voltadas à criança. Quando então, após estratégia conjunta de todas, resolvem investir forças no dia 12 de outubro, já oficializado como Dia da Criança. Já o Dia Mundial da Criança é comemorado em 20 de novembro, porque foi nesse dia que a ONU, Organização das Nações Unidas, assinou a Declaração dos Direitos da Criança, que, dentre outras coisas, prevê a proteção da criança desde a sua gestação até nascimento e desenvolvimento. Devido a isso, muitos países espalhados pelo mundo comemoram nessa data o Dia da Criança. Mas, como tudo tem exceção, alguns países comemoram em data diferente, como na Índia, que é comemorado em 15 de novembro, Portugal e Moçambique em 1º de junho, e na China e no Japão em 5 de maio. Quer saber mais sobre o Dia da Criança, que será comemorado neste mês? Escreve aqui para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Bom, aí então é que entrou a figura do professor Billy, né? Vieram os deficientes intelectuais, ele apareceu, como ele falou, se apaixonou. E aí, professor, como é a sua experiência no ensino da pessoa com deficiência intelectual?
Então, para mim foi um desafio muito grande. Eu só tinha experiência em escola regular, de primeira a oitava série. E uma vez ou outra eu me deparava com algum aluno com alguma deficiência, né? Mas nunca tinha dado aula diretamente para pessoas com deficiência. E chegando aqui, me deparando com esse número grandioso de pessoas com deficiência, cada vez aumentando, Eu pensei que algumas coisas nós precisaríamos tentar fazer diferente para conseguir atingir um pouquinho da parte pedagógica dessa pessoa. Porque ela já veio de uma trajetória de exclusão na escola, né, por N motivos, por falta de vontade da escola, por falta de condições, por falta de preparo, por falta da família acreditar. E aí, como as pessoas falam, olha, tem o CIEJA, tem o CIEJA. O CIEJA acabou sendo visto como um espaço mágico, onde parece que tudo vai ter solução para todos os problemas, né? E conforme esses alunos começaram a chegar, eu fui tentando desenvolver algum trabalho com eles, eu percebi que eu precisava descobrir como que era a vida deles dentro de casa, para poder tentar orientar um pouco o meu trabalho aqui dentro da escola. Porque senão eu falaria uma coisa aqui na escola, dentro de casa a mãe falaria outra coisa diferente do que eu falei. Aí nós temos ali no meio uma pessoa com deficiência, que tem uma capacidade intelectual limitada em alguns momentos, e com duas informações diferentes, tentando descobrir quem estava certo.
É, ia ser mais difícil processar a informação.
Muito mais difícil. Aí eu falei para a dona Eda, temos um problema gravíssimo. Precisamos ter essas mães aqui dentro da escola, de uma forma ou de outra. É, elas até vinham, mas aí com a chegada do transporte escolar, as mães pararam de vir para a escola. E ficou um vazio na vida delas, porque elas gostavam de vir para a escola, ficar conversando, via toda aquela movimentação. Aí eu falei para a dona Eda, vamos ter que fazer uma reunião com esses pais. Só que era meio diferente fazer reunião de pais numa escola onde a maioria das pessoas que estudam são os próprios pais e os seus filhos são adultos.
Com certeza.
Aí eu falei, vamos fazer uma reunião diferente. Aí demos o nome de Café Terapêutico, que começou em 14 de março de 2008. E a dona Ida perguntou, como que vai acontecer essa reunião? Eu falei, eu não sei, vamos chamar os pais e a gente conversa, vamos ver o que acontece. Foram um total de 11 pessoas no primeiro encontro. E não lembro o que nós discutimos, mas o tema era mãos que fazem a diferença. A proposta era saber o que cada mão fazia e com o fazer dessas mãos, que diferença nós poderíamos fazer na vida dessas pessoas. Bom, terminado esse primeiro encontro, no final um dos pais perguntou, quando vai ser o próximo? Enquanto eu tentava ver uma data, daqui a 2, 3 meses, ele falou assim, pode ser semana que vem? Eu olhei para a diretora, ela fez aquela cara que podia, né? Eu falei, então tá, semana que vem a gente se encontra.
Não arregalou um olho, não.
É, aí na outra semana eu já dei um outro tema para o encontro, já tínhamos 17 pessoas, depois 22, 40, 50, já chegamos a ter 120 pessoas. E esse trabalho hoje nós temos ele, que acontece aqui na escola há 6 anos, até o ano passado era toda sexta-feira, nós temos uma média de 80 pessoas, lembrando que é o pai junto com o seu filho, né? Já que eu trabalho com adulto, independente de ter ou não deficiência, eles têm que estar inseridos no mundo desse adulto, em todos os sentidos. Já ganhamos alguns prêmios, prêmio Paulo Freire por esse trabalho, prêmio Construindo a Nação, ficamos em segundo lugar no estado de São Paulo entre os 12 melhores projetos de cidadania. E é um trabalho que dá muito prazer, porque as pessoas elas saem daqui munidas de informações. Né? Quando eu não domino o assunto a ser trabalhado no dia, aliás, os temas são os pais que escolhem. Né? Então, num bate-papo, ele fala, olha, eu gostaria de que tivesse um advogado para falar sobre benefícios. A gente corre atrás de advogado. Ah, eu gostaria de ter uma palestra sobre saúde da mulher, da pessoa com deficiência. A gente corre atrás de um médico. Então, são muitos parceiros que já passaram por aqui. E quando eu não domino o assunto nem a dona Eda, a gente vai atrás de alguém que possa falar. Mas assim, foi trazida uma questão, essa questão ela vai ser abordada. Se não na próxima semana, na outra semana, mas ela vai ser abordada e eles terão as respostas que eles estão procurando.
Professora Eda, o CIEJA Campo Limpo está sendo um grande exemplo. Existem outros no município de São Paulo que replicam esse trabalho?
Nós somos em 13 no município de São Paulo, em todas as zonas, né? Norte, Sul, Leste e Oeste. E eu acho que cada um construiu o seu caminho, né? Com a sua comunidade. E nós temos uma autonomia muito grande, inspirada na Lei de Diretrizes e Bases. E cada um, então, teve essa autonomia de construir o seu currículo, construir a maneira de organização. Nós temos linhas gerais, que são as 2 horas e meia de aula, que é ter um itinerário formativo que para todos é informática, tem que ter, né, esse curso de informática atrelado à educação básica. Nós temos um horário a ser preservado. Nós temos como os professores, eles se inscrevem para trabalhar aqui, apresentando um projeto para a educação de jovens e adultos. Nós temos algumas coisas que são gerais, as regras, mas todo o resto ela é feito com a sua, construído com a sua comunidade escolar. Nós aqui optamos por fazermos assembleia e escutarmos a comunidade. Então, nossos alunos, em fevereiro, eles escolhem os temas que serão estudados durante o ano todo. Esse ano escolheram direitos humanos, com ênfase na política, agora no segundo semestre. Então, a partir daí, os professores começam a elaborar todo o seu planejamento, né? A partir dos os temas que surgem em fevereiro. Nós também temos uma organização diferenciada nas aulas. Nós fazemos aulas em rodízio e não aulas de 45 minutos ou senão de 2 horas e 15 dia. Nós fazemos rodízio. O aluno fica em cada área de conhecimento um mês. Nós temos 4 áreas de conhecimento para aprender, atender a todas as disciplinas da escola de ensino básico.
E quais são essas 4?
É, linguagens e código, que é português e inglês. Nós temos ciências humanas, história e geografia. Eu tenho ensaios lógicos, artísticos, que é matemática e artes. E colocamos ciências com filosofia, para ele poder ter as ciências do pensamento. Então, são 4 áreas de conhecimento para ele poder ter todo o currículo do ensino fundamental.
O entrevistado pede, a gente toca.
Billy, no programa, o entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual você quer oferecer?
Eu vou oferecer a música Emoções, de Roberto Carlos, porque, de uma certa forma, ela fala um pouco desse trabalho que acontece aqui dentro do CIEJA Campo Limpo. E o trabalho que eu desenvolvo no Café Terapêutico com os Pais, essa é a nossa música tema dos nossos encontros. É, Emoções, de Roberto Carlos.
Especialmente nesse programa de entrevista dupla, a segunda música do entrevistado, Emoções, Roberto Carlos.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas
as emoções se repetiam. Em paz com a vida e o que ela me traz, a fé que me faz, otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi.
E agora,
Arquiternura.
Semana passada, passeando pelo Litoral Plaza Shopping na Praia Grande, deparei com um outro espaço de Arquiternura. São as lojas da Vivo Celular. E sabem por quê? Quando entrei nela, ouvi uma voz sintetizada falando um número e um guichê. Achei estranho, quis saber do funcionário que era aquilo, quando ele me falou: "Esse é o nosso painel de chamada de senhas." Essa é uma velha reivindicação das pessoas com deficiência visual, que pedem há algum tempo um painel que fale o número da senha e o guichê que se deve dirigir. Com esse equipamento, a pessoa com deficiência visual ganha muito mais autonomia. Ela pode ir sozinha nesses locais sem depender de ninguém para ficar olhando o seu número e que número a máquina está chamando. E segundo o funcionário da Vivo Celular, todas as lojas da rede possuem tal dispositivo com acessibilidade. Com isso, a Vivo dá um banho em prefeituras e bancos que há anos alegam não existir tecnologia desenvolvida para tal finalidade. Na minha opinião, a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que eles estão dispostos a implantar tal tecnologia para dar total autonomia à pessoa com deficiência visual ou querem continuar tutelando as nossas ações? Com relação ao shopping, a mesmice de sempre, a dependência de um segurança para nos acompanhar onde queremos ir, porque eles insistem em não colocar um piso tátil dentro dos seus malls. Mas a Vivo Celular merece que tiremos o chapéu para ela, porque ela se tornou mais um espaço de Arquiternura. Se você tem sugestões de Arquiternura ou Arquitortura e quer que divulguemos o programa, mande um e-mail para papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Professor Billy, com toda essa maleabilidade que a AEDA coloca e que a própria lei de diretrizes deixa meio solta, quais as outras experiências que você tem com pessoas com deficiência intelectual?
Então, eu aproveito toda essa liberdade que nós temos, e à medida que eu vou tendo as ideias, eu vou passando para ela, vai aprovando e eu vou fazendo, né?
Já é pré-aprovada. Você chegou com a ideia, já sabe que...
Já sei que ela vai aprovar. Então, quando eu tenho a ideia, outro dia eu coloquei assim no Face. Eu vou fazer um primeiro fórum de mães especiais. Né? E coloquei, aguardem, em breve. Ela escreveu assim: "Eu não sabia quando vai ser, parabéns pela ideia." Né? Falei, mas eu ainda estou pensando, só tive a ideia, né? Então, eu percebi alguns casos, a questão da leitura e da escrita, convencionalmente, da forma que nós aprendemos, essa pessoa não vai aprender. Até porque ela já passou a vida inteira na escola, já passou em escolas especializadas, escolas particulares, aí chega aqui, eu preciso conversar com a sua mãe e descobrir o que ela espera dessa escola. Eu apresento para ela como é a escola, mas eu procuro saber qual é a expectativa dela com relação ao filho, com relação à aprendizagem. Então, tem mãe que só quer que o filho saia de casa. Falei, então, para sair de casa, não precisa vir para a escola. Ele pode ir para outro lugar. Pode ir para parque, shopping, cinema. Não, eu quero que ele se desenvolva um pouco mais. Aí, tudo bem. Aí já dá para a gente conversar um pouquinho, né? Então, pensando nessa dificuldade que a grande maioria tem da questão da leitura e da escrita, não todos, né? Alguns entram por aqui, passam pelos modos e saem. Mas tem alguns, se você ficar só na leitura e na escrita da forma convencional, ele não vai ter avanço nenhum. Então eu percebi que eu precisava criar coisas diferentes, ou copiar coisas dos outros e fazer de uma forma diferente. Primeira coisa, a questão do corpo. Eles gostam muito de dançar, de se movimentar, falam de baladas, mas nunca vão em baladas. E os pais dificilmente levariam em baladas, né? Então nós fazemos aqui na escola, a cada 2 meses, o projeto Mexa-se, que são as baladas especiais. Né? A nossa diretora, né, ela foi na Santa Figênia, comprou máquina de fumaça, máquina de bolinha, luz negra, laser. Então é aquela balada mesmo.
Balada mesmo.
E quem curte mais a balada são as próprias mães, que nós fazemos aquelas músicas da década de 60, 70, 80, até chegar nas músicas atuais. E a coisa mais emocionante que tem é você ver a mãe dançando com o seu filho, né, e ele se divertindo muito. Outro projeto que nós temos é que no SEJA nós temos valores que norteiam os nossos trabalhos, né? São no total de 12 valores. Depois a dona Ida pode estar falando quais são, que eu não lembro de todos.
Passando a bola, hein?
Passando a bola, mas eu posso ler, não tem problema não. Solidariedade, respeito, aprender, ensinar, amor, carinho, cuidado. Alguns dos nossos valores são esses. Eu pensei, como passar esses valores que são subjetivos para as pessoas com deficiência intelectual? Então nós criamos aqui na escola o projeto SAE, Solidariedade Animal na Escola, uma proposta de educação humanitária. Então eu trabalho valores com os meninos com deficiência, com essa questão da posse responsável e da proteção animal. Alguns animais entram aqui na escola, por ser uma escola de gestão democrática, participativa e de portas abertas. Alguns animais entram. Quando eles entram, se a gente vê que é fácil doá-los, a gente fica com ele, cuida. Temos parceiros em pet shops, veterinárias, que ajudam a gente a cuidar, vacinar. A gente arranja os donos, castra. Nessa brincadeira já doamos uns 150 animais. Esse projeto também já recebemos o prêmio Construindo a Nação. Ficamos em segundo lugar no estado de São Paulo, entre os 12 melhores projetos de cidadania. Concorremos ao prêmio Paulo Freire e recebemos menção honrosa também. Aí eu trabalho as questões de posse responsável, proteção animal, cuidado, respeito, um olhar para o meio ambiente, né? E aí temos uma outra questão que seria a questão histórica, né? Como trabalhar a história. Eu posso só falar da história, eu posso só contar histórias, mas eu acho que o mais interessante é viver a história, vivenciar, participar da história, né? Então, para exemplificar, outro dia eu perguntei, quem conhece a Avenida Paulista? Um ou outro falou que conhecia, acredito até que já foram, né, em algum momento, mas não lembram.
Uhum.
Falei, bom, então quem não conhece, então vamos procurar nas revistas fotos de São Paulo. Aí eu pensei no projeto Expedições Especiais Urbanas, onde nós vamos pegar esses meninos um sábado de manhã, a gente marca no ponto de encontro aqui próximo no metrô, a mãe deixa o filho lá 10 horas da manhã, só pega 5 horas da tarde. Então nós vamos ter roteiros pré-estabelecidos pelos alunos. Por exemplo, o nosso roteiro de hoje vai ser visitar a Avenida Paulista. Então nós vamos andar pela Avenida Paulista, vai ter uma turismóloga que vai nos acompanhar, vai contar algumas histórias. Vamos passar no Parque Trianon, passar no MASP, passar no SESI e dar um significado para essa Avenida Paulista na vida desse menino. E aí foi interessante que nós criamos os nossos roteiros, né, de expedições. Os roteiros são todos feitos através de imagens, né? Então eles iam pegando as imagens da cidade, eu falava mais ou menos o que era, onde ficava, e a gente ia enumerando. Então nós vamos ter esse roteiro religioso. A gente vai conhecer a Igreja da Praça da Sé, parte do colégio, Lago de São Bento e Lago de São Francisco. Um roteiro mais cultural, a gente pode conhecer o Museu da Língua Portuguesa, passar pela Sala São Paulo e por aí vai. Outro trabalho que nós temos com os meninos com deficiência, que adoram cantar, é o projeto Ilumine-se. Então a gente trabalha algumas músicas ao longo do ano, trabalha a história da música, alguma coisa da questão da leitura e da escrita, e no final do ano a gente faz um grande coral, que seja de Natal ou de músicas populares, né? E que a gente faz o encerramento dos trabalhos do café terapêutico. E o café terapêutico, que é o trabalho onde envolve os pais efetivamente dentro da escola, junto com o seu filho. Até o momento são esses, né? Mas vão surgindo a cada dia mais ideias.
Então, professora Ida, você falou na parte anterior da assembleia que decide o que vai ser dado durante o ano letivo. Aí o professor Billy falou na democracia na gestão. Como vem a ser isso aqui no SEJA?
Na verdade, foi tudo iniciou quando nós chegamos a esse local. Eu tinha que atender jovens e adultos e disseram a mim que eu teria um grande problema porque eu estou no meio de duas grandes comunidades, ou favela, como queiram chamar, com disputa de território. E falaram, Eda, você não vai conseguir montar uma escola para eles porque eles podem se matar lá dentro, né? Porque eles são, disputam território, são violentos, e era um lugar bem violento. E a maneira que eu encontrei para poder tê-los aqui dentro e trazer para uma conversa foi abrir a escola, os portões da escola. E todo mundo começou a andar na escola, entrava e saía da escola, sabia o que, que era isso, né? Porque nós não reproduzimos espaço escolar, né? A parte física ela é bem diferenciada, ela é bem arborizada, ela é bem diferente, porque eu não quero repetir o que não foi sucesso na vida deles, né? Eu vou mudar também essa ideia de espaço de estudo. E não com uma escola fechada, né, que entra e não pode se sair, não se pode dialogar com a escola. E aí nós abrimos esse espaço e eles foram chegando. E aí eu comecei a escutar. E aí virou a primeira assembleia de como poderia ser organizada essa escola. A organização, depois vieram outras assembleias, e uma delas, o que, que vocês esperam de uma escola? O que, que é escola para vocês? E eles começaram a falar, olha, escola é para tratar de assuntos, né, que chega mais próximo de nós. E isso é muito interessante porque você o tema é um pretexto, né? É onde você vai direcionar a escolha para o seu planejamento. E ali você pode ensinar qualquer coisa. Você pode ensinar história, geografia, português, matemática, inglês, né? A partir de um interesse significativo para os alunos naquele momento, naquele ano. Eles querem, quando eles escolheram direitos humanos, foi por as manifestações de julho do ano passado. Eles queriam entender o que era isso, lutando por direitos, né? Que direitos eram esses? E depois política, por causa do ano político, né? Com tudo que está acontecendo, eles queriam escutar mais, entender mais, saber uma porção de coisas aí que até para nós fica meio confuso, às vezes, a gente entender. Mas eu acho que a educação de jovens e adultos aqui no Sejo de Campo Limpo, ele é pautado no diálogo. A gente escuta muito, eu escuto muito comunidade, funcionário, docentes, alunos, pais. Todo mundo a gente dá oportunidade de que fale, reflita, aponte, sugira coisas para poder acontecer aqui no CIEJA. Por isso que o professor Billy falou que quando ele vem com uma ideia, eu falo, já tem ideia, então põe para funcionar. Porque eu acho que cada um tem que ter autonomia e liberdade de fazer aquilo que sabe que é agradável, prazeroso e que vai trazer, né, coisa significativa para os alunos, para uma parcela dos nossos alunos aqui.
E agora vamos dar uma paradinha para ouvir o quê?
A produção oferece para você.
Hoje, especialmente seguindo a programação Roberto Carlos, a produção te oferece Debaixo dos Caracóis os Seus Cabelos. Composição Roberto e Erasmo. Interpretação Roberto Carlos.
De areia branca, seus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora, nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Chegando num sorriso, pisando a areia branca, que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Dos caracóis, dos seus cabelos.
E agora vamos parar um pouquinho e analisar os
pensamentos e reflexões.
A sua simplicidade atrai. Pense nos grandes exemplos. O Divino Mestre não tinha onde repousar a cabeça. Francisco era o pobrezinho de Assis. Gandhi só deixou as vestes, mas elevaram o mundo, atraíram massas, ganharam afetos profundos. A sua simplicidade torna-o mais querido, atrai as pessoas bem intencionadas. Ganha amigos, brota admirações. A ostentação e o luxo despertam orgulho. Afasta as pessoas de você, rebaixa você. Seja humilde, olhe com respeito, fale com naturalidade. Você só se engrandece quando diminui. Deus é tão simples que se esconde atrás de suas obras. Retirado do livro Gotas de Sabedoria, autor desconhecido.
Ow!
Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Professor Billy, você já tem novas ideias que ainda a professora Eda não saiba e vai ficar sabendo assim em primeira mão no Papo no Balcão?
A mais recente será o Fórum Mães Especiais, né? E ainda não tem data marcada, mas assim, eu acho que essas mães precisam... nós estamos num momento de grandes mudanças, né? Então eu quero que essas mães tenham um momento de falar sobre como foi sua vida, o que, que elas pretendem, o que, que elas esperam de uma educação de jovens e adultos para o seu filho com deficiência. Eu quero registrar todas essas falas em vídeo, com fotos, registros escritos, para depois, né, quando nós tivermos os nossos representantes eleitos, a gente poder apresentar, olha, nós temos essa escola, nós temos essas pessoas que gostariam que o ensino fosse dessa forma. O que, que nós podemos fazer juntos para tentar alcançar isso, né? E pensando nisso também, nós tivemos um momento onde os alunos sempre falam, eu falo dessa escola para fulano, eu falo para todo mundo gosta. Aí nós sentimos a necessidade de dar visibilidade para o nosso trabalho, né? Aí eu falei para Eda, vamos fazer os blogs da escola. Aí fiz o blog do Seja Campo Limpo, né? O blog da Solidariedade Animal e o blog do Café Terapêutico. onde nós colocamos todas as coisas que acontecem na escola, né? Alguns livros já foram escritos baseado aqui também na nossa escola. O mais recente é o livro A Volta ao Mundo em Três Escolas, que foi feito por 4 jornalistas que estavam à procura de experiências educacionais diferenciadas. E aí saiu esse livro. Tá, é para ser baixado pela internet gratuitamente. E tem um capítulo somente do CIES, onde nós falamos um pouquinho da nossa experiência. Dá para a pessoa conhecer um pouquinho mais da gente e saber a experiência de outros países também.
E esses blogs são bem acessados?
São. O blog do CIES Campo Limpo tem 62 mil acessos. Do Café Terapêutico, acho que deve estar em torno de uns 15 mil acessos. Da Solidariedade Animal, acho que está em torno de uns 3, 4 mil.
Então, professor Eder, eu fiquei sabendo que seu projeto está fazendo tanto sucesso que você já foi até convidada também para expor ele na França. Fala um pouco para a gente sobre isso.
Em 2013, nós recebemos um convite da Universidade de Paris 8 para conversarmos um pouco sobre educação de jovens e adultos. E qual não foi a minha surpresa, porque na universidade agora quem está lá ainda lecionando e participando do conselho é Edgar Morin, uma pessoa que eu admiro muito também, né, por suas ideias, filósofo, professor. Um amigo meu estava fazendo mestrado na França e nas aulas de educação eles estavam com um grande problema de como organizar um currículo para a educação de jovens e adultos. Porque a França agora está com um movimento, né, de receber muitas pessoas de outros países, as quais eles deram cidadania, que é de todo o continente africano, que é da Índia, são os ciganos que receberam cidadania italiana e cidadania francesa. E eles têm, além da língua, a dificuldade de não saberem ler e escrever. E a França, ela tem toda uma organização, um sistema educacional fantástico já organizado, né, para os seus habitantes. Eles entram aos 3 anos na escola, aos 21, 22, saem de um curso universitário, né? E como então incluir essas pessoas que ficavam geralmente nas periferias de Paris? Nós tivemos a notícia de grandes confrontos com a polícia e com essas pessoas que estavam lá e agora estão amenizando todo por um processo legal de aceitação dessas pessoas que não eram franceses, né, vinham de outros países para poder tentar sua vida lá na Europa, principalmente nos grandes centros urbanos, né, capitais. E aí um amigo nos indicou e pediram o nosso projeto, analisaram, e aí veio o convite. Em novembro nós fomos para lá. Passamos antes na Itália. Aí nos apresentamos em Milão também, numa escola que nos acolheu. Fomos a alguns estados da Itália e depois fomos para a França, e onde ficamos em Paris por 15 dias para poder conhecer um pouco e discutir um pouco educação em vários locais, nas universidades, nós fomos também nas escolas elementares de lá. Foi uma grande troca, eu gostei bastante.
Professor Billy, vou dar mais uma cutucada. Mais algum novo projeto para falar em primeira mão no programa?
Tem sim, lembrei. Como nós fazemos o trabalho de proteção animal, nós faremos, acho que até novembro, o nosso primeiro seminário de proteção animal, para discutir essas questões de posse responsável, falar um pouquinho do nosso projeto Solidariedade Animal na escola, e aí virão profissionais para falar sobre alimentação saudável, né, sobre o uso ou não de animais na questão da alimentação e na produção de alguns produtos. Então nós temos esse projeto, sim, para acontecer em novembro.
Você falou no bloco anterior de um livro que dá para ser baixado gratuitamente pela internet. Qual é esse livro e como você faz para baixar?
Então, o nome do livro é Volta ao Mundo em 13 Escolas. Se colocar no Google, ou então se entrar no nosso blog do CIEJA Campo Limpo, blogspot.com ou projetocafeterapeutico.blogspot.com. Lá no blog tem um link que dá acesso para baixar o livro gratuitamente.
E qual a extensão dele? É PUB, PDF?
PDF.
Ouvinte, mais um livro, e esse totalmente gratuito e inclusivo. Professor Aida, professor Billy, nosso tempo, vocês viram, ele voou. E eu quero que vocês deixem seus contatos. Quero agradecer demais a participação de vocês. Dar um enorme parabéns por esse lindo projeto que vocês desenvolvem. E peço que vocês se despeçam do nosso ouvinte.
Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu quero reiterar o convite, venham nos conhecer. A escola tem imenso prazer em receber todos aqueles que queiram discutir educação e educação inclusiva. Nós ficamos na rua Cabo Estácio da Conceição, 176, no Capão Redondo, capital de São Paulo, São Paulo. Telefone 5816-3701. E o Billy poderá dar os e-mails aí para vocês entrarem em contato. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo respeito para com essa comunidade. E, por favor, estejam sempre presentes. Obrigado.
Eu agradeço também a oportunidade. É sempre bom falar do CIEJA, falar dos trabalhos que nós fazemos, porque todos podem fazer a diferença fazendo diferente. Tem campo para todos fazerem, né? Tem a liberdade que a legislação permite para todas as pessoas, só que fazer diferente dá trabalho. Só que no nosso caso dá um trabalho que dá um prazer muito grande. Então agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, vou deixar meu e-mail para vocês, caso queiram fazer alguma pergunta, severino.billy, com dois L's e Y, @ig.com.br, e o e-mail do CIEJA Campo Limpo, @prefeitura.sp.gov.br. Muito obrigado.
Eu que agradeço muito. Venham visitar, que o espaço é maravilhoso, o trabalho é excelente. Esse foi mais um Papo no Balcão, direto do CIEJA Campo Limpo, e até o próximo.
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Ajuda-nos, vós.
Há 10 anos no seu coração.